Estudo 93. Estudo 93.
Olá, ouvintes da 93. Eu sou a pastora Lea Campos, da Missão Isaías 61. E vamos dar início ao estudo bíblico com o tema Aprendendo a Viver o Propósito com as Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos aprender com Noemi. Noemi está no livro de Rute. E a palavra diz que havia fome na terra, então Elimeleque resolve mudar de lugar. Muitas vezes o desespero ele provoca dois tipos de reação. Primeira, paralisia. Tem pessoas que ficam tão paralisadas pelo desespero, pela dor, pelo sofrimento, que não conseguem tomar uma atitude, não conseguem orar, ver o mover de Deus. E também tem outros que tomam decisões erradas, né? Algumas pessoas tomam decisões pensando em melhorar, mas na verdade acabam só piorando a situação. E tem pessoas que se revoltam porque fazem tudo certo, servem a Deus, mas muitas vezes coisas ruins acontecem, porque acontecem para os bons e para os maus. A verdade é essa, né? Parece que Deus não fez nada para preservá-lo, para preservar sua família, seus sonhos. Muitas vezes é isso que as pessoas pensam, né? A verdade é que, por exemplo, Elimeleque e Noemi acharam que tomaram a decisão certa, mas tudo deu errado. Foram para Moab uma família e voltou Noemi, viúva, sem filhos e pobre. Mas a Bíblia é interessante que a Bíblia não mostra Deus dando uma ordem para eles saírem de Belém. A mudança não evitou a tragédia. Eles foram com dinheiro e Noemi voltou pobre e amargurada. Muitas vezes pensamos que estamos fazendo a coisa certa, né? Mas não perguntamos a Deus o que é para fazer. Seguimos nosso coração, que a palavra de Deus diz que é desesperadamente enganoso. E Elimeleque trocou Belém, que significa casa do pão, onde havia fome, por um lugar de campos verdejantes. Nem sempre o que parece bom é verdadeiramente bom, não é? E Noemi volta para Belém com sua nora Rute, órfã ficou, mas Noemi voltou com Rute. E é interessante que nesse momento a amargura era tão grande que Noemi resolve trocar o seu nome de Noemi, que significa agradável, amorosa, para Mara, que significa amargura, tristeza, sofrimento. E eu te pergunto, o que foi que aconteceu de tão ruim na sua vida, que a amargura muitas vezes toma conta do seu coração? Noemi estava tão amargurada que pediu que suas noras fossem embora e lhe deixassem só, para viver a amargura, para viver o seu sofrimento, a desesperança da sua vida, não é? Mas eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, você pode estar vivendo uma situação terrível, como Noemi. Me imagina, Noemi perdeu o marido, perdeu os dois filhos, o que ela tinha de bens também perdeu, mas não era o fim. E eu quero te dizer que também não é o fim. Você pode estar passando uma situação terrível, mas não é o fim. Deus quer transformar essa situação na sua vida e te dar a vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus. Continuando o nosso estudo sobre Noemi, nós vimos que Noemi estava amargurada e sem esperanças. Quantas vezes nos sentimos assim como Noemi, não é verdade? Gostaríamos de sumir, de ficar só, de não ver ninguém, de não falar com ninguém. Mas aprenda uma coisa, Deus vai colocar uma pessoa para chorar com você, para te ajudar, para te segurar pela mão, para te dar uma palavra. Creia que mesmo que tudo esteja dando errado, Deus está trabalhando em teu favor, para a tua restauração. A palavra diz que elas chegaram em Belém exatamente na hora da colheita. E eu quero profetizar hoje, na sua vida, em nome de Jesus, que a colheita do Senhor está chegando. E Rute pergunta a Noemi se pode colher grãos. E Noemi diz que sim e a abençoa. E Rute foi colher os grãos. Mas olha que interessante, Rute foi colher os grãos no campo de Boaz. E não foi por coincidência. Nesse momento, há uma intervenção de Deus guiando Rute ao campo de Boaz. E eu creio que Deus vai entrar com intervenção nessa luta, nessa situação que você está vivendo. Boaz era um parente de Elimeleque, marido da Noemi. Ou seja, era um parente resgatador. Deus colocou Boaz na história para salvar tanto Ruth como Noemi. Assim como Jesus entrou na tua história para salvar você e sua família. Tenha certeza de que você não vai se perder, sua família não vai se perder. E aí nós vemos que Ruth casou com Boaz e deu um neto a Noemi, que se chamou Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi, da linhagem de Jesus. Noemi, que viveu uma grande tragédia, imagina, perdeu seu marido, perdeu seus dois filhos, Malon e Quilion, passou a viver uma grande alegria. E eu quero que você receba essa palavra para a sua vida. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar as tuas circunstâncias e você voltará a se alegrar no Senhor. Aquilo que para você pode estar sendo hoje motivo de tristeza, de amargura, de ressentimento, de desesperança na sua vida, Deus vai transformar o teu choro em sorriso, Deus vai transformar a tua dor em alegria. Creia nisso em nome de Jesus e tome posse dessa palavra para a sua vida. Eu falei que Ruth casou com Boaz, né? E deu um neto a Noemi. E isso foi uma alegria, foi um renovo para Noemi. Imagina, Noemi vindo de uma tragédia, perdendo marido, filhos. Mas agora ela tem um neto, né? Um neto para cuidar, um neto para amar. E falei que Deus restaurou Noemi. E assim que Ele vai fazer na sua vida, é dessa forma que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai restaurar a sua vida, creia nisso, em nome de Jesus. Deus pode mudar, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que você possa estar pedindo ou pensando. Você hoje pode não estar vendo nada de bom à sua volta, você pode estar vendo só escombros, como eu costumo falar, né? Você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para frente, olha para trás e você não vê nada, nada que possa te dar alegria, nada que possa te dar esperança. Mas creia que está chegando um novo tempo na sua vida, quando você menos esperar. Deus vai restaurar a sua vida. Fique firme, não desista. A amargura de Noemi se transformou em doçura quando ela teve o seu neto nas mãos, né? Pode estar difícil, pode estar demorando. Aí você ora, você clama, você chora, você jejua, mas aparentemente nada muda. Parece que as coisas estão, né, totalmente paradas, mas creia que Deus está trabalhando. Essa luta não é para te destruir. Essa luta é para te forjar. É para te fazer crescer espiritualmente, é para te dar maturidade emocional, é para você ver a manifestação da glória de Deus na sua vida, para você ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Nós precisamos ter experiências com o Senhor, nós precisamos ter momentos onde a gente vê o livramento, a gente vê a providência, a gente vê a intervenção, o poder de Deus agindo na nossa vida. Você pode estar se perguntando, e agora, o que vai ser da sua vida, não é? Porque nada acontece e essa luta continua, e você pergunta, quando é que essa luta vai acabar? Normalmente é assim, quando a gente, né, tá no olho do furacão, quando a gente está no vale, e a gente pergunta para o Senhor, Senhor, quando é que essa luta vai acabar? Deus, eu não aguento mais. Mas Deus sabe que a gente pode aguentar mais um pouco, né? É Deus nos tratando, é Deus nos forjando, é Deus nos preparando. Como diz meu marido, Deus está te preparando para o que Ele tem preparado. Então você pode estar hoje dessa forma, como Noemi, sem esperanças, mas creia no milagre em nome de Jesus. Creia que Deus vai mudar a tua história. Receba para um novo tempo você viver. A história de Ruth está no livro que tem o seu próprio nome. A palavra de Deus conta a história incrível de Ruth, um dos maiores exemplos de mulher de Deus. Ruth, diante da tragédia, né, a perda do seu marido, teria que tomar uma decisão, viver do passado ou construir um futuro. E Ruth foi uma mulher que teve suas estacas alargadas, teve sua história reescrita pelo Senhor. Por quê? Porque ela teve a coragem, primeiro, de romper com o passado. Tem que deixar o passado no passado. ela rompeu com as velhas amizades, ela resolveu esquecer os ensinamentos errados que ela recebeu ao longo da sua vida, teve a coragem de se deslocar geograficamente. Muitas vezes nós precisamos sair de um lugar para o outro, né? Trocar os seus valores pelos princípios de Deus. E ela foi uma mulher determinada e fiel. Ruth poderia ter voltado para sua parentela, para o lugar de conforto, mas ela estava disposta a se desligar de tudo e a seguir em direção ao seu futuro. Ruth estava disposta a pagar o preço para produzir um futuro abençoado, glorioso, na presença do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Ruth foi em direção ao melhor lugar, que é o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é o lugar da honra, é o lugar da paz, é o lugar da alegria, é o lugar do propósito e da provisão. Ruth se recusou a deixar que o seu passado roubasse o seu futuro. E se recusou a construir o seu futuro em volta do seu passado. Muitas pessoas não conseguem desfrutar a vida, não conseguem viver o novo de Deus, porque vivem presas a um passado de mágoas, a um passado de ressentimentos, a um passado de frustrações, de traumas, de decepções, de luto, né? É como se fosse a segunda pele. Você que é mulher entende essa blusinha que é uma segunda pele, e a pessoa carrega aquela dor, carrega aquelas experiências terríveis e não conseguem desfrutar a vida, não conseguem construir um futuro, porque elas ficam paradas no passado, vivendo daquelas experiências que machucaram, que feriram, que roubaram a sua alegria, que roubaram o seu futuro. Mas eu quero te convidar nessa manhã a entregar suas dores ao Senhor e a experimentar o novo de Deus na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nós vimos que ela teve a coragem de romper com seu passado, não é? Com velhas amizades, de esquecer os ensinamentos que ela teve errados ao longo da sua vida, provavelmente com os pais. Teve a coragem de se deslocar geograficamente, e muitas vezes precisamos sair de um lugar para o outro. Não é sempre, mas tem situações que acontecem, não é? Ruth teve a coragem de trocar os seus valores pelos princípios de Deus. Ruth foi determinada e fiel. Todos nós temos um passado. E Satanás muitas vezes aponta para esse passado. Mas a Deus tem coisas diferentes para o nosso futuro. O passado é apontado por Satanás, mas Deus aponta para o teu futuro. Deus tem um bom futuro para você. E a palavra de Deus diz assim: deveras haverá um bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Tome a atitude hoje de romper com as suas lembranças, de romper com o seu passado. Deixe o seu passado no lugar dele, no passado. É lógico que nós temos memória, nós vamos nos lembrar, mas quando somos curados, nós lembramos sem sentir dor. E é importante que você deixe o seu passado lá no passado. Não aborte o bom futuro que Deus tem para você. Sabe, Ruth se abriu para viver um novo tempo. E para nós vivermos também um novo tempo, nós precisamos, primeiro, querer de verdade viver esse novo tempo. Querer de fato e de direito, não somente de palavras, mas querer entrar num novo tempo. Também precisamos ter os sentimentos ruins, né? E falar para Deus, entrar no processo de cura da alma, de liberar o perdão. Perdão não é fácil, perdoar não é uma tarefa fácil, mas não é impossível, né? Perdão significa perder algo. Perdão é o exercício de misericórdia. Perdão também é um mandamento. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Perdão é abrir mão da nossa justiça própria. Perdoar é um processo que é possível. Ninguém dorme com ódio, com raiva e acorda no outro dia, sabe, tendo perdoado. Não, não é assim. É um processo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, sabe? Para entrarmos nesse processo e sair dele. Não importa o quanto você foi machucado pela vida, pelas pessoas, você pode se levantar e continuar olhando para Jesus. Não é o que fizeram com você, mas é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Não deixe as lutas, as tristezas, as decepções, o medo paralisa. Não deixe o desânimo te paralisar, porque o medo, ele caminha junto com o desânimo. E eles paralisam mesmo, sabe? Muitas vezes eles nos impedem de viver as promessas de Deus. E o Espírito Santo está com você para te ajudar nesse processo. Creia que Deus quer fazer tudo novo na sua vida. Receba e tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Estamos falando de Ruth, não é? Eu falei que para vivermos um novo tempo, nós temos que querer viver esse novo tempo, de fato e de direito, né? Não somente da boca para fora, mas entrar no processo, né? Falei também que nós precisamos reconhecer os nossos sentimentos e levar para Deus. Porque às vezes a gente olha para os outros com muita dureza, mas a gente não consegue muitas vezes olhar e identificar os sentimentos que nós temos. E muitas vezes nós temos sentimentos ruins, não é? De mágoa, de sentimento de vingança, de frustrações. E nós precisamos reconhecer, é doloroso, mas precisamos reconhecer esses sentimentos e levar para Deus e liberar perdão, não é? Precisamos também, para viver esse novo tempo, sermos determinados. Ruth foi uma mulher determinada. Ela sabia o que ela queria. Ela era uma mulher corajosa, ousada. Pense, imagine, pense no que você quer construir na sua vida. O que você quer ter na sua vida? O que você quer que aconteça na sua vida de bom, que você sonha, que você imagina? O que você sonha em ser, em fazer na obra de Deus? É importante você imaginar, é importante você ter uma ideia daquilo que você quer que aconteça na sua vida. Porque sem determinação e fé, não há vitórias, não é? E para nós vivermos também um novo tempo, nós precisamos de disciplina e organização, não é? Tenha uma agenda, tenha uma caderneta. Seja organizado. Eu tenho agenda, eu tenho caderno, eu tenho caderneta, sabe? Aprenda a fazer planos a curto, a médio, a longo prazo. Organize a sua casa. Se você trabalha em casa, se você é um empreendedor, uma empreendedora, organize o seu lugar de trabalho. É importante, isso é tão importante para a gente poder trabalhar melhor, a gente poder produzir melhor. E também precisamos ser fiel, né? Ruth foi fiel, Ruth foi leal à sua sogra Noemi. Ruth cuidou de Noemi até o último dia de vida. É uma história de compromisso linda, né? Ruth foi fiel à sua sogra Noemi e foi fiel a Deus. Ruth ofereceu a sua vida a Deus. O compromisso de Ruth não era de palavras nem de emoções momentâneas, mas era um compromisso de amor e de entrega total. Faça como Ruth, se coloque totalmente nas mãos de Deus, entregue o comando da sua vida, entregue as suas vontades, seu livre-arbítrio. Ruth não tinha nada, mas Deus reescreveu a sua história e lhe deu uma família e lhe honrou colocando na linhagem de Jesus. Receba essa palavra para a sua vida, creia na sua vitória. A história de Débora está no livro de Juízes, no capítulo 4. Débora é um grande exemplo de mulher de Deus. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela foi considerada a melhor entre todos os juízes em Israel. Uma mulher que aceitou o chamado de Deus numa época em que Israel estava enfrentando uma crise espiritual, moral e ética. A condição de Israel era deplorável. O povo escolheu deuses estranhos, estavam vivendo fora dos princípios do Senhor, não havia nada no exército, o exército não tinha escudo, não tinha lança, e eles estavam numa iminência de uma guerra. E você imagina, numa sociedade patriarcal como a de Israel, era de se esperar que um homem se levantasse como juiz, principalmente porque eles estavam diante de uma batalha impossível de ser ganha. O inimigo era muito superior em número e poder bélico. E então Deus levanta uma mulher que assume a responsabilidade de ser boca de Deus no meio da confusão. Débora era uma profetisa que profetizava para os outros, mas sabia profetizar para ela mesma. Quem sabe você esteja passando um momento como Débora, tão difícil. Na sua casa ninguém está de pé, todo mundo desanimado, apático, ninguém buscando ao Senhor, coisas erradas acontecendo e você impotente diante dessa situação. Mas eu quero te dizer, não se deixe abater, faça como Débora, se anime, não desista. Um dos segredos dos campeões é saber se automotivar. Veja alguns erros que muitos cometem e veja se você talvez não esteja cometendo algum desses. Uma pessoa que se sente derrotada, porque muitas vezes a situação é tão difícil, né? E a pessoa acaba se sentindo derrotada. E uma pessoa derrotada, ela não diz e nem pensa de si coisas boas. Ela olha para ela e se sente impotente, se sente fraca, não é? Muitas vezes, diante de uma situação difícil, ela olha mais para o problema do que para Deus, do que para a sua promessa, do que para o Deus da promessa. Muitas vezes ela fica mais focada nas suas circunstâncias, nos seus problemas, na luta, do que em Deus, que pode mudar a história. Então, eu te convido a tirar o foco dos problemas e olhar para aquele que pode mudar e resolver o teu problema. Estamos no estudo bíblico, aprendendo a viver o nosso propósito e a nos posicionar em Deus com Débora. Né? Eu falei que nós não podemos focar nos problemas, mas olhar para o Senhor Jesus, que pode resolver os nossos problemas. Aliás, Ele é o único que pode. Né? É lógico, você deve saber qual é o tamanho do seu desafio, qual é o tamanho do seu gigante, mas é Deus quem vai derrubar esse gigante, para a honra e glória do Senhor na sua vida. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos, não é? Falei também, não, vou falar, mente vazia, mente distraída. É um erro que muitas vezes nós cometemos, né, quando estamos diante de um desafio, de uma situação complicada. Muitas vezes são crentes distraídos. Tem tantas coisas para fazer, poderiam estar orando, poderiam estar buscando em Deus uma direção, não é? Poderiam estar pedindo ao Senhor, estar no secreto com o Senhor, pedindo ao Senhor uma instrução, estar buscando um maior relacionamento com Deus, mas muitas vezes se distraem com conversas fiadas, se distraem com a internet. Quantas vezes as pessoas ficam horas a fio na internet, mas quando vai falar com o Senhor, 15 minutos, 20 minutos, já começa o enfado, não é? Muitas vezes com pensamentos que não edificam, mas em Filipenses 4:8 diz que tudo que for puro, tudo que for justo, tudo que for de boa fama, se algum louvor existe, isso que ocupe o seu pensamento. E nós precisamos ter a nossa mente, pensamentos alinhados com a palavra de Deus. Porque quem não sabe dominar a sua mente, não sabe dominar e dirigir a sua vida. Nós precisamos aprender a dominar a nossa mente, não é? Outro erro, palavras contrárias. Provérbios 12:4 diz assim, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E também diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come dela. Então, tão importante quanto você fazer, é o que você fala. Como é que uma pessoa pode viver a vida, uma vida agradável, só falando em problemas, em dificuldades? Não é? É impossível assim. Então, eu te convido, pare de pensar e falar em coisas ruins. Pare de falar sobre problemas, sobre suas dores para os outros. E pior, na internet, eu vejo tantas pessoas contando tantas suas dores, suas mágoas, suas mazelas na internet. Você não tem que falar na internet, você não tem que falar com quem não vai resolver o seu problema. Você tem que falar com alguém que vai resolver o seu problema, que é o Senhor. Fale com Deus, se derrame na presença do Senhor. Entre no seu quarto e converse com o seu Pai Eterno. É Ele que pode resolver essa situação que você está vivendo. É Deus quem tem a solução que você está vivendo. para o problema que você está vivendo. Amém, querido? Eu falei o quanto é importante nós termos a nossa boca alinhada com a palavra de Deus. Davi sabia da importância do que sai da nossa boca. E aí no Salmo 39, no versículo 1, ele diz: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Não é para você ser Alice no País das Maravilhas, ser uma pessoa alienada, que foge das responsabilidades. Mas é importante, como cristão, você saber se motivar, você saber se animar, você ter controle sobre a sua boca, sobre a sua língua. Débora estava diante de uma situação terrível, mas ela não se abateu. Pelo contrário, ela enfrentou aquela situação crendo que Deus era com ela e com Israel. Aprenda a ser um crente maduro, que não se deixa levar pelas circunstâncias, por sentimentos de tristeza, de desânimo, de amargura, de ressentimentos. Lembre-se o quanto Deus tem feito por você. Não espere também que os outros te animem, que te deem uma palavra de incentivo. Às vezes é somente você e Deus, mas você e Deus é maioria, não é? E se hoje você está se sentindo fraco? Joel 3:10, a parte B do versículo diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Se você está enfrentando algo que seja muito maior do que você, que humanamente é impossível para você, que você imagina que é tão grande, Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Deus quem te fortalece, é Deus quem te sustenta. Se disseram que é impossível, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Se você está enfrentando laços de morte, Salmo 118:17, eu amo esse versículo, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Faça como Débora, creia que Deus é contigo. Débora foi para a frente de guerra, para a frente da batalha, porque ela sabia que Deus era com ela, que Deus iria dar a vitória. Deus deu a vitória a Débora e dará a vitória a você também. Débora estava na posição certa. Se posicione em Deus, sabe? Ele é o Senhor dos exércitos. O Deus que você serve é o Senhor dos exércitos, aquele que peleja, aquele que guerreia as tuas guerras. É aquele que vai à tua frente muitas vezes que você nem precisa fazer nada. É Ele que vai fazer tudo na sua vida. Peça direção ao Senhor, confie, se posicione. Ele é poderoso e fiel. Receba a vitória do Senhor na sua vida em nome de Jesus. Como superar a rejeição? E eu quero falar sobre uma mulher que se chama Raabe, né? A história de Raabe está no livro de Josué, no capítulo 2. Raabe, uma prostituta que vivia na cidade de Jericó, vivia à margem da sociedade física e socialmente. Sua casa era em cima dos muros de Jericó. Agora você imagina, ser uma prostituta nessa época, como era difícil. Significava uma vida cheia de dívidas, de desprezo, de rejeição. Provavelmente Raabe sustentasse sua família também. Era uma vida terrível. Pense na perda de respeito próprio, de respeito das pessoas, nas emoções endurecidas, na falta de esperança em relação ao seu futuro. Ninguém se casaria com essa mulher. Essa mulher era mal vista e era rejeitada. Todos nós, com certeza, já sofremos rejeição em algum momento da nossa vida. A rejeição é um sentimento muito pesado de se carregar. É uma das maiores dores da alma, conhecida também como a neurose do abandono. Para você ter uma ideia, quando nós somos rejeitados, é a mesma área do cérebro, quando nós sofremos alguma dor física, é ativada. Ninguém quer ser rejeitado. Mas você pode aprender a lidar com a rejeição e prosseguir com a sua vida. A rejeição é a estratégia para atacar, para aprisionar e para paralisar as pessoas. Uma pessoa pode se sentir rejeitada, pode ter sido rejeitada por alguns motivos. De repente foi uma gravidez indesejada, sua mãe não queria, né? De repente é um conflito familiar, pode ser também pelo nível socioeconômico. pela aparência. Quantas vezes ouvimos falar de bullying pela aparência, não é? E a pessoa se sente rejeitada. A rejeição, ela começa como uma semente que se enraiza na mente, que ataca o nosso coração e muitas vezes vira, se torna uma fortaleza. Eu não sei por quem você foi rejeitado, mas saiba que você é um projeto de Deus. Ele tem promessas e planos para você. Jeremias 29:11, eu amo esse versículo, que diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu quero falar sobre alguns sintomas da rejeição. Primeiro, necessidade exagerada de atenção e de reconhecimento, ciúmes exagerados, mas eu quero te dizer que Deus pode mudar os seus sentimentos e suas emoções. Deus pode te curar. Eu falei que um dos sintomas da rejeição é a necessidade exagerada de atenção, de reconhecimento. São ciúmes exagerados, pessoas que são muito exigentes, não é? Outro sintoma da rejeição é a baixa autoestima. Muitas vezes a pessoa não consegue dizer não. E eu costumo dizer que a boca que diz sim é a mesma que diz não, não é? Mas são pessoas que estão sempre tentando agradar, comprar o amor das pessoas com presentes, não se acham bonitas, estão sempre querendo mudar alguma coisa em si, não é? Outro sintoma da rejeição é o vitimismo. Sempre se coloca como vítima, nunca assume a responsabilidade, sempre transferindo a culpa para o outro dos seus problemas. E o lugar de vitimismo é um lugar confortável, né? Porque você não assume as responsabilidades, você transfere para o outro as culpas, os erros. Mas nós precisamos aprender a reconhecer os nossos erros e aprender a assumir a responsabilidade e não transferir para ninguém, não é? Outro sintoma de rejeição é a insegurança. São pessoas que não conseguem tomar decisões sem a ajuda de ninguém. Tem medo de fracassar, tem medo de perder, tem medo de ficar só, tem medo de ser abandonado novamente, tem medo de ser rejeitado, tem uma carência emocional. E aí sempre entra em relacionamentos onde há a dependência ou a codependência emocional. Estão sempre precisando do outro, não é? Para se sentir amado, se sentir feliz, se sentir realizado. São momentos onde a pessoa está sempre precisando de atenção. Outro sintoma, o pessimismo. Só enxergam o que é ruim, só veem problemas, só pensam de uma forma negativa, só pensam nas coisas que vão dar errado. Ela nunca acha que alguma coisa vai dar certo. Ela está sempre pronta para o que vai dar de errado. E pior, é que pensa tão negativo que acabam atraindo coisas ruins. Não é? Outra característica é a introversão. São pessoas que têm muita dificuldade de se relacionar, têm dificuldade de confiar, cria muros para se proteger e muitos acabam solitários porque não conseguem confiar em ninguém. E ao invés de criar pontes, criam muros para os seus relacionamentos. São pessoas que são muito solitárias, são muito fechadas em si, são muito presas, não é? A um passado, presas ao seu mundo. E nós precisamos aprender a nos desligar de todas essas características. E eu quero te dizer, é possível, em nome de Jesus. Eu estava falando sobre os sintomas da rejeição e agora eu quero falar como superar essa rejeição. Primeiro, identifique a raiz dessa rejeição e perdoe as pessoas que te rejeitaram. Provavelmente, elas também foram rejeitadas e apenas replicaram o comportamento. Segundo, ressignifique. O que é ressignificar? É dar um novo significado a essa experiência ruim que você viveu. É dar um novo significado aos sentimentos ruins. Nós precisamos ressignificar as situações da nossa vida, as experiências ruins. Para superar a rejeição, leve essa rejeição para Cristo. Se recuse a viver com raiva, a viver magoada, a viver aborrecida, amargurada, sabe? Quando você entrega a sua dor para Jesus, você derrota o diabo. Quarto, aceite o amor de Deus por você. Jeremias 31:3 diz assim, olha que lindo: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. É tão bom quando a gente ouve alguém dizendo, né, eu te amo, e Deus está falando isso para você, sabe? Eu te amei e por isso com benignidade eu te atraí. Você é amada do Senhor, você é amado do Senhor. Quinto, para você superar essa rejeição, saiba quem você é em Deus. Descubra o seu valor. Não espere que os outros te digam que você tem valor, sabe? Você que tem que fazer o juízo de valor sobre você. Eu costumo, quando eu estou mentoreando, falar: faça uma lista das suas qualidades e dos seus defeitos. E celebre as suas qualidades, celebre as suas conquistas. Por menor que elas sejam, aprenda a celebrar as suas conquistas, sabe? Aprenda a ser grato por tudo que Deus te deu de qualidade. Deus te mandou para essa terra com qualidades, com habilidades. E os seus defeitos, as suas limitações, procure mudar o que você acha que precisa mudar na sua vida. Seja sincero, veja o que precisa ser transformado. E tome o controle da sua mente, tome o controle das suas emoções, da sua vida, pelo poder do Espírito Santo. Receba a cura. Sabe? Entre no processo da cura na sua alma, para que você possa viver o seu propósito em Deus, em nome de Jesus. É importante, porque você pode pensar assim, ah, mas eu vou entrar no processo. Sim, mas tudo na vida é um processo. Nós precisamos aceitar entrar nesse processo. Você não vai entrar sozinha. Você tem o Espírito Santo que mora dentro de você. O Espírito Santo é também, o seu nome é ajudador. Deus coloca pessoas rejeitadas, Deus pega pessoas rejeitadas que se abrem para serem curadas, restauradas, e faz delas grandes homens e mulheres vencedoras. As muralhas de Jericó caíram, mas Deus poupou o lugar do muro aonde estava a casa de Raabe, honrando a sua fé para salvar a ela e a sua família. E Raabe ainda entrou na genealogia de Jesus. Receba essa palavra. E eu termino esse estudo bíblico com o tema, né, aprendendo a viver o propósito com as mulheres da Bíblia. Eu sou a pastora Leia Campos, da Missão Isaías 61. Viva o seu propósito. Deus te abençoe.
Estudo 93. Estudo 93.